Começa agora o programa Claquete.
Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e tudo começou com Cães de Aluguel.
Eu sou Ariadne Kerber e hoje eu sou a minoria.
Eu sou a Bárbara Carvalho e esse vai ser o melhor programa do ano.
Exagero.
Muito bem, nossa maravilhosa vinheta do maestro Tata. Muito bem, gente. Eu queria tomar liberdade de, no início do programa, mandar uns abraços e uns Sim. beijos, porque nós temos audiência em outros estados. Eu fiquei super feliz.
Uau, nossa senhora, claquete super internacional, praticamente.
Em São Paulo, um grande beijo pro meu irmão Pércio, pro Nenê.
Beijo, Pércio, beijo, Nenê.
Isso.
Abraço pra vocês.
Pro meu amigo Márcio Vitali.
Obrigada.
E muitos outros. Olha, fiquei feliz.
Programa de qualidade.
Isso aí. E a Bárbara Possede, que falou que estaria nos acompanhando hoje. Então, um abraço pra Bárbara Possede.
Beijo, Bárbara. E você
beijo,
não tem...
Bárbara. Da Bárbara.
E você não tem ninguém pra mandar beijos, abraços?
Não, eu sou uma pessoa solitária.
Puxa.
Manda pra mim, então.
Ah, beijão.
Muito bem. Hoje o tema é delicioso. Eu, e...
Não pra
Ariadne,
né?
É, pra algumas pessoas não, mas eu sou fã.
Eu sou muito fã, né?
Nós, oi, olha só.
Para pessoas de bom gosto, não é um programa muito legal.
Referências maravilhosas de Bárbara. É, nós vamos falar de um diretor bastante conhecido por diálogos muito bem construídos. Os roteiros são fantásticos e não lineares. Eu, particularmente, adoro a edição dele. Direção de fotografia impecável. É, e também porque ele adora chamar os atores várias vezes, né? Leonardo uhum. DiCaprio, Samuel L. Jackson, é, que mais? São vários.
Brad Pitt,
Kurt Russell,
Uma Thurman,
e que...
Depois que eles trataram, não chamou mais, mas... É.
Chega, né?
Chamavam, é. Chamava bastante.
E aí, Bárbara, o que você acha?
Se você não adivinhou com todas essas dicas, bom, todos os nomes foram falados aqui, é difícil não adivinhar, mas se você não adivinhou, a gente vai falar de Tarantininho, outro dos esnobados no Oscar esse ano, o rei da violência gráfica moderna e que sabe unir humor e violência como ninguém.
Concordo.
Eu concordo, eu só não gosto. Inclusive, eu não gosto que ele tenha uma pira com pés que eu não entendo.
É muito legal isso.
Não,
é muito legal.
Não.
O que você tem contra os nossos pés?
Que pé tem que estar calçado.
Ah.
É isso. Você ficou de calçado na praia?
Aham.
Uh-huh. Ai, olha, que mentira!
Eu sinto que isso é
não,
algo...
Dessa vez não.
Isso é algo mas curitibano? Não, não, né? Isso não é um problema curitibano, né?
Não sei.
Não sei. A gente vai no interior, não fica chinelo o dia inteiro. Por causa
bom,
daí.
Muito Sim. bem, gente. Tarantino.
Tarantino.
Fale mais.
Gostando ou não, ele tem muita influência sobre vários diretores, né? Ele é um... Ele faz filmes que são muito marcantes, que são Sim. muito próprios. Ele criou uma linguagem nova para o cinema, quase.
Perfeito. Concordo totalmente.
Eu só queria dizer que se ele fosse tão bom assim, teria trilha sonora de algum dos filmes dele na abertura na vinheta do
Nós
programa.
Nós vamos ter que falar com o Maestro Tata.
Verdade,
urgente.
Só queria dizer Tata
isso.
Vai,
urgente.
Vai ter que mudar. Eu já falei para o Patrick fazer um soundtrack também de algum filme de Tarantino.
Então, tem um filme dele que ganhou um Oscar de melhor trilha sonora. Então, você pode sugerir esse filme.
Pois é. Fala para ele. Bom, gente, Tarantino, como a gente pode perceber aqui nos nossos componentes, é ame ou odeie.
Realmente.
Né?
Eu sou
pessoalmente,
do time do
eu também, sou um fãzaço dele. E porque ele tem, o que você falou, Ariadne, é perfeito. Ele criou uma linguagem tarantinesca de filme.
Sim.
Realmente, você assiste o primeiro minuto do filme, você sabe que é Tarantino. Você não precisa nem ver quem que fez, é Tarantino.
E assim, o que eu acho interessante é que ele sempre surpreende. Se vocês lembrarem das cenas de início dos Oito Odiados, é algo simplesmente fantástico, porque ele puxa as referências dos cinemas de faroeste antigos.
Sim.
Do CinemaScope, aquelas telas gigantescas. Aquele plano que a carroça vem andando com as montanhas ao fundo é simplesmente
é
uma
feito.
Obra
é muito bem
de
feito.
Arte fotográfica.
Eu sou apaixonada pelos diretores de fotografia que ele contrata.
Muito bom,
eles
né?
São Eu não sei se é só um que ele, geralmente contrata, ou é mais de um. Mas eu acho que não é sempre o mesmo.
Acho que não, né?
Mas, olha, é sensacional. Eu realmente gosto muito da...
Vamos falar, então, das obras dele, mas vamos começar pelo mais velho?
Mais velho.
Vamos lá em Cães de Aluguel.
Cães de Aluguel.
Revolucionário. Eu acho que essa é a palavra.
Esse é um dos poucos filmes dele que eu não assisti.
Olha, revolucionário. E aí ele vai repetir isso em Oito Odiados, um pouco dessa técnica, uhum, né? De trabalhar dentro de um ambiente único.
É, um ambiente fechado, né?
Exato.
Uhum. E não fica tão claustrofóbico, pelo menos nos Oito Odiados, não fica tão claustrofóbico.
Não,
ele consegue trabalhar muito bem isso, que é bem difícil.
Total. E a gente vai chegar nos Oito Odiados, mas eu acho que ali o Cães de Aluguel é um treino... bastante, né? Uma referência bastante forte para o futuro.
Uhum.
E depois, para mim, se não o melhor, um dos melhores é Pulp Fiction.
Para mim é o
de
melhor.
De 1994, não é?
Para mim é o melhor.
É fantástico esse filme.
É sensacional. Eu acho o filme muito bem feito. Tem partes do filme que eu acho que não fazem a menor diferença pro plot. Eu não gosto do Tarantino, da forma que ele conta as histórias.
Sim,
mas
sim,
eu reconheço que ele faz os filmes muito bem. Pulp Fiction é um filme muito bem feito.
Muito bem.
Ele é uma história não linear, mas que ele entrega o que precisa entregar.
E assim, é não linear, mas ela não confunde.
Não, fica claro o que está acontecendo. Você não... E ele tem uma forma de amarrar, mesmo que sejam duas histórias que acontecem paralelamente e que não... E parecem que não tem nada a ver uma com a outra. Uhum. Em algum momento elas se cruzam, elas se amarram e dá tudo certo.
Bom, ele ressuscita de outra volta.
Sim, traz John Travolta dos mortos, depois de Balas de Sábado à Noite e afins.
É um dos melhores papéis dele. Que depois também não fez
Não fez mais
coisa,
nada, né?
Fez muita coisa, mas tranqueira, mas muito bom. Bom, Samuel Jackson não tem o que falar. Embora ele tenha feito algumas porcarias contratuais, né?
Quem nunca?
É, mas eu acho que ele é um dos grandes astros, né?
Ele é um ator que tá sempre com Tarantino.
Né?
Pouquíssimos Sim. filmes que ele não
que
tá.
Ele não participa.
Eu acho que ele não tá em Cães de Aluguel.
Não.
Mas depois de Pulp Fiction,
Nossa,
ele tá na
Django
maioria.
Django Livre, ele faz o escravo. É sensacional.
Django Livre?
É.
Você não assistiu Django Livre?
Não.
Django Livre, ele faz o escravo, mas é muito bom. Uhum. Muito, muito bom.
Então, o Pulp Fiction foi um dos filmes que, tipo, deu uma boa alavancada na carreira do Tarantino, né? E... teve a primeira indicação ao Oscar dele como diretor, mas ele não ganhou.
Ele ganhou
na verdade, ele nunca ganhou como diretor.
Ainda não,
né? Não vai
ganhar. Vamos
se depender de mim, nunca vai ganhar.
Fica secando o cidadão, coitado.
Tadinho.
Mas ele ganhou como roteiro, né?
Melhor roteiro original. E, inclusive, ele ganhou mesmo porque ele que escreve a maioria dos roteiros dele, né? Então, eu acho isso super legal. Inclusive, eu deixei marcado aqui todos os filmes que ele participou no roteiro.
Uhum.
E é a maioria. Maioria esmagadora dos filmes que ele dirige, ele faz o roteiro.
Bom, 1994 também, uma coisa foi uma novidade pra mim.
Pra mim também.
Uhum.
Ele fez o episódio 25 de ER.
É,
a primeira temporada, gente.
Que, né?
Eu não assisti, não lembro. Como você falou, se eu assistir também não vou lembrar.
Não.
Porque eu não sei, não consigo notar nada de diferente.
Isso mostra um pouco também como que ele consegue não fazer a direção... dele, tipo, aquela assinatura dele,
Sim,
sabe?
Ele também consegue ser.
É, ele consegue fazer
normal.
Outras coisas. Normal. Dizer que ele consegue ser normal
é
pouca, um pouco forçação de barra, mas ele consegue fazer uma coisa bem mais comercial do que.
Sim.
Do que esses filmes dele mesmo, assim, né? Que tem a essência dele.
É, 95, Grande Hotel. Esse filme ele dirige, ele compartilha a direção. Com outros diretores, não é isso? Se não me engano, ele divide a direção com outros 3 ou 4 diretores, o Grande Hotel. Eu assisti esse filme, Antônio Bandeiras trabalha. Tim Roth, para mim, é o melhor ator desse filme, mas é um filme regular. Vocês
não assisti,
assistiram, gente?
Não assisti.
São várias histórias que se passam num hotel. E assim, ele trabalha com aquele, junto com os outros diretores, aquele humor meio negro, né?
Uhum.
Algo mais sádico. Não é dos meus filmes preferidos dele, tanto é que a gente... E assim, ele é classificado como comédia.
É.
E aí eu acho que não é muito a praia do Tarantino. Comédia,
não, só comédia.
Só comédia,
não.
Não é?
A direção é dele, do Robert Rodriguez, Alison Anders, nunca nem vi, e Alexandre Rockwell. Esse eu já ouvi falar.
Eu também.
Mas eu nunca vi esse filme.
Então, você tem a Madonna, trabalha, nossa, Antônio Bandeiras, são...
Que estranho pensar no Antônio Bandeiras com Tarantino.
É.
Pra mim é.
Mas ele tá totalmente canastrão, Bandeiras. Tá canastrão, canastrão.
É que ele fez muito papel canastrão, né?
É, tem isso.
Que verdade seja dita.
Então, é um filme, sei lá, secundário dele, embora...
É, ele é um filme bem pouco conhecido dele, né? Quando você fala em Tarantino, você não pensa nesse filme.
Não. Não.
E depois nós temos, em 97... Veja, ele fica de 95, 2 anos sem produzir, e produz Jack Brown com Samuel Jackson.
Uhum.
É assim, vocês não assistiram Jack Brown,
não,
gente? Ele puxa um pouco, a gente vê pitadas de Pulp Fiction de Jack Brown, porque Samuel Jackson tá lá arrastando o filme. É muito bem, eu gosto, como já disse, sou fãzaço do cara. Mas também é uma obra...
Mais ou menos. Não é lá aquela...
Tem Robert De Niro junto com Samuel Jackson. Então, a gente... Esses trechos do filme, para mim, é o que vale.
Uhum.
Robert De Niro faz um cara também, um bandidão ali, vigarista. Tem mais outros atores relativamente conhecidos, mas a história toda se passa com o Robert De Niro e o Samuel Jackson.
Uhum.
Se não me engano, meu Deus do céu... Pamela trabalha? Não,
Pamela Anderson?
Não. Oh, meu Deus, é filha de uma famosa, fugiu o nome.
Pam Grier.
Deixa eu ver se eu acho.
Que tem aqui é Pam Grier. Tem a Bridget Fonda.
Isso, ela mesma, Bridget Fonda.
Que nossa, não é com Pamela.
Não é nada demais, né?
Né?
Como atriz, me desculpe, vamos dar uma cornetada, eu acho ela fraquíssima.
Mas ela é muito conhecida. Ela fez muito filme, ela foi... Bastante aclamada também.
É. E a gente tem ali o Michael Keaton e o Chris Tucker, eu gosto dele.
Chris Tucker, ele faz muita comédia, né?
Exatamente. Robert Foster, mas o Michael Keaton também se enfia em cada uma, né? Em cada coisa, ele tem altos e baixos, vocês não acham? Vamos falar de altos ali do Batman, né? Meu Deus do céu.
Não, isso aqui é um alto, meu Deus do céu.
Mas o Bird, né? Ele fez o Bird, acho que foi melhor. O Birdman. Dele. Bom, continuando, depois de 97...
Ele passa muito tempo sem fazer nada. Não fazendo nada, porque ele também é ator. Ele é ator? Sim, né?
Ele
fez várias participações em diversos
quase
filmes,
todos, né?
Inclusive quase como ele mesmo,
aparece.
Em filmes que não são dele.
Exato.
Ele, tipo, ele aparece como ele mesmo.
Então, eu acho que no Grande Hotel ele aparece como ele mesmo, eu acho.
Uhum.
Uma coisa,
tem,
né?
Tem vários que ele aparece, inclusive filmes dele que ele aparece como ele mesmo. Tem um desses filmes, eu acho que é Jack Brown, que ele aparece... A participação dele é a voz da secretária eletrônica.
Legal. Bom, mas aí em 2003 vem um baita filme.
Kill Bill.
Que é baseado em quadrinhos.
Sim.
Né, mas ele fez a adaptação do roteiro.
Eu adoro Kill Bill.
Kill Bill é excelente. Adoro. A volta da Uma com
Putz,
ele...
Putz, tá demais.
Ela tá sensacional.
Tá demais. Demais, demais. E aí eu acho que nesse momento é a fixação da linguagem tarantinesca.
Sim.
É aí... Começa no Pulp Fiction,
sim.
A gente vê Jack Brown, Grande Hotel assim e tal, mas
ele não, tá bem, ele não estabelece essa linguagem dele nesses outros filmes.
Mas em Pulp Fiction é o ápice. É ali que ele diz, eu sou Tarantino, tô aqui.
Eu gosto de pés.
Exato, exato.
Olha aqui o pé da Uma Thurman.
Sangue.
E no Kill Bill tem muito pés, ela, a hora que ela tá em coma, os pés da Uma Thurman aparecem o tempo inteiro.
Pois é.
Que ela começa justamente a exercitar o corpo nos pés. Bom, em 2004...
Vem o 2.
Kill Bill 2.
Sim.
Que, assim, continuação é sempre muito perigosa, mas eu adoro Kill Bill 2.
Disseram até que ia sair o Kill Bill 3, eu tava lendo esses tempos atrás. Não sei se vai dar andamento.
Mas eu acho que não vai ser dirigido por ele, porque ele falou que...
Acabou.
Acabou pra ele.
Ah, então não vai ter graça.
É. Eu também acho, esquece.
Depende,
né?
Pra quem. Não, porque tem gente que vai gostar independente de quem dirige, e tem gente que não vai gostar também.
Escuta, tem limonada no estúdio sem açúcar aqui? Acho que a Ariadne tomou litro de limonada sem açúcar.
E eu nem tô sendo tão ruim assim.
Bom, CSI em 2004 também não esperava isso.
Também não.
Episódios 24, 25. Alô, Fátima, que adora CSI. Minha esposa Fátima, Eu acho que ela também não sabia disso. Eu vou perguntar pra ela.
Eu vou ter que reassistir esses episódios só pra ver se é a cara do Tarantino mesmo ou se é, sei lá, uma coisa que ele fez e conseguiu ser normal. Ou perto disso.
Se vocês que estão ouvindo, nossos ouvintes, já assistiram e tiver alguma opinião,
por
avisa,
favor,
a gente,
comentem
manda
na
e-mail,
live
comentam,
do Facebook que a gente vai ler aqui.
Exato, comentem pra gente poder trocar essa ideia, porque realmente eu também não esperava.
Sim.
Bom, 2005...
Não é muito depois.
Não, mas ele faz.
E também é uma adaptação de quadrinhos.
Exato, mas aí ele faz direto com o seu criador.
Uhum. Sim. E é um filme dele que eu gosto.
Eu também.
Eu adoro Sin City.
Eu gosto
muito,
muito
de Sin City. Ótimo.
E não é o tipo de filme que eu assistiria muitas vezes. Eu assistiria umas 3 vezes. E eu acho que é o suficiente. Mais. Porque ele, assim, não é um filme profundo.
Não.
E cheio de significado.
Não,
e...
Mas eu achei ele um filme muito bonito.
Sim. Ele é muito bem...
E uma
bem
técnica, feito, né? De desenho, de ilustração, muito legal.
Sim, o jogo de cores e Sim. tudo mais é sensacional.
E a gente tem vários e vários atores. Aliás, os atores amam trabalhar com ele, né?
Sim. Nossa, eles muita
adoram.
Gente elogia muito.
Todo mundo gosta e a gente percebe isso, né? Que nos,
Sim,
se
ele tem Bruce Willis, né?
Tem. Então, Sin City, A Cidade do Pecado, puxado diretamente dos quadrinhos de Frank Miller.
Uhum.
Quer dizer, ele consegue fazer com que Frank Miller aprove, né? Ele aprovou, Frank Miller trabalha Sim. com ele, se não me engano. Não sei se dirige junto, mas ele faz alguma coisa junto, tem toda a aprovação. E a gente tem um baita filme. Bom, para mim, em 2007, tem um tropeço.
Prova de morte.
É ruim. Não que Kurt Russell seja um ator muito bom, né? Mas eu acho que ele acaba com o filme também. Porque ele é ruim, né? O Kurt Russell não é... Não dá pra esperar muita coisa dele, vocês acham?
Ah, não seja
assim. O que vocês acham de Kurt Russell?
Ele... Não consigo opinar.
Glória Pires?
É. Não me sinto capaz de opinar.
Ah, ele... É que ele tem meio esse jeito canastrão.
Nossa, ele é totalmente canastrão. E você sabe, eu tava reassistindo esses dias O Guardiões da
Galáxia 2.
Meu Deus do céu, como ele tá ruim nesse filme. Ele acaba com o filme.
Não, ele não acaba com o filme. O filme é muito bom pra acabar por causa de um ator meia boca. Né?
Mas ele é ruim. E esse filme é ruim, eu não gostei. Pra mim, de todos os de Tarantino, o pior é A Prova de Morte.
Então, só... Eu assisto um filme, eu não assisto um filme. Eu assisto um filme, eu não assisto um filme. Eu vou tomando intervalos entre os filmes Isso. do Tarantino. Não, então eu não assisti A Prova de Morte. Porque eu assisti Sin City. E assisti Bastardos Inglórios.
Eu acho que você deveria assistir A Prova de Morte pra poder...
Sabe, pegar mais ódio ainda
exatamente.
Dele.
Eu não preciso. Eu não tenho ódio, eu só não gosto. Como
não,
você
mas
é ruim,
a gente
Bárbara?
Tem... Olha, é um filme... Ele mistura... Ele me lembra com Pesadelos de Velozes e Furiosos.
Credo!
Porcaria, você quer, né? E você quer me fazer assistir essa coisa?
Porcaria. Não, mas assim... Olha, é inexplicável.
Mas ele...
Eu não sei porque ele fez
dirigiu
esse
sozinho esse filme?
É uma boa pergunta. Eu acho que sim.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que foi sozinho. E tem elenco ali, ó. Olha só. Kurt Russell... Rosário Dawson, eu gosto dela, ela trabalhou, ela fez MIB, né? Ela é bem legal.
Acho que de e nome,
só.
Assim.
E só. E fica por
Azul
aí.
Azul é Bel, é conhecida.
Tem uns outros... Outro pessoal aí que é mais...
Exato. Já apareceram, mas assim, é muito ruim esse filme, desculpe. Uma decepção, mas a gente pode esquecer, ele não está nessa lista, vamos apagar da nossa mente, e aí nós vamos entrar, para mim, um dos fantásticos filmes dele, e também entre os melhores, Bastardos Inglórios. Brad Pitt, para mim, tinha que ter ganho o Oscar nesse filme.
Ele tá sensacional. Na verdade, eu acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos já, na
não
verdade,
é?
Bastardos Inglórios, né? Não só do Tarantino.
É muito bom, gente. É muito legal.
Eu achei um pouco forçação, mas... O filme é legal. O filme é bem legal.
Nossa,
filme é interessante.
Mas Brad Pitt como aquele caçador italiano.
De nazistas.
E assim, ele...
Eu não matei
ele...
homens, eu matei nazistas.
E ele tá puxa errado. Marlon Brando. Repara que ele põe aquele queixo... prognata pra frente.
Enche os bochechas.
E é sensacional, é sensacional.
É engraçado.
A maneira como ele...
É legal, mas é um pouco engraçado também, é cômico.
É
porque...
a maneira como ele muda a história, gente. É o que ele faz, o que todo mundo queria ter feito. Sim. Matar os nazistas,
ele
com
e a Xuxana.
Ele e a Xuxana.
Gente, a alegria pra mim naquele filme é assim, triste, O cinema pegou fogo.
Sim.
Um minuto de silêncio. Não, mas tava cheio de nazista, nazista.
Exato. A hora que ela põe fogo nas películas, é lindo.
É lindo. Aquela cena que dá um quentinho no coração.
Legal. É. Então, Bastardos Inglórios. Aqui, daqui pra frente, pra mim, ele acertou em todas.
Com certeza.
Django Livre, nossa.
Daí, de novo, eu pulei um filme dele.
Puta, é muito bom. Nós vamos ter o Tim Roth, né? Não é ele, desculpa. Ele é o mesmo ator do Bastardos Inglórios. Qual é o nome dele? Que fez o vilão do Bastardos Inglórios.
Christopher Waltz?
Isso, Christopher Waltz.
Que, inclusive, ganhou Oscar como melhor ator coadjuvante.
Em Bastardos.
Em Bastardos. E concorreu... Ou não sei, acho que ele ganhou também em Django Livre.
Ele tá excelente. E
ele é um ótimo ator.
Ele é ótimo, gente. E o legal foi assim. No Bastardos Inglórios, ele é um vilão.
Uhum. Sim.
E no Django Livre, não. É isso que é legal. Porque você tem raiva dele ali no Bastardos Inglórios e tal. Ele leva o castigo que merece. Pelo menos para nós, né? Que gostamos dele. E no Django Livre, ele muda tudo. Leonardo DiCaprio também consegue estar bem nesse filme.
Uhum. Consegue estar bem. Ele não é um mau ator.
Não é. Mas eu acho que ele está acima de onde ele deveria estar. Ele está muito acima no Olimpo hollywoodiano.
Entendi.
Você não acha? Ele é tudo isso?
Eu acho que ele trabalhou com bons diretores e pegou bons papéis. Ele é um ator bom.
Eu gosto dele.
Eu acho que ele é um ator bom. Mas não é um ator excepcional, assim.
Não,
mas
ele não tá no mesmo... Também. Agora eu vou cutucar, quer ver?
O quê?
Ele não está no mesmo patamar de... De quem? Quem que vocês acham que é o top de atores de Hollywood?
Hoje?
Atores
e atrizes, Meryl Streep.
Meryl Streep, tudo bem.
Gary Oldman.
Gary Oldman, ótimo. O que mais?
Brad Pitt. Ai, essa brincadeira, só olha só pra ver a cara dela.
Também, todo mundo pode ter uma opinião.
E vão me xingar, hein? E o Piratas do Caribe, o nosso querido...
Johnny Depp.
Pra mim, é um dos melhores, se não o melhor.
Eu acho que ele já foi.
Eu acho que hoje últimos... ele é sempre o mesmo personagem.
Uhum.
Isso me
muito mais
muito.
Do mesmo. E
o Johnny Depp, acho que nunca trabalhou com ele. Eu nunca vi o filme com o Tarantino. Eu gostaria dele.
Eu acho que não. Acho que não, porque o Tarantino falou que ele começou a conversar sobre a aposentadoria, né? Ele tá com 50 e poucos anos.
Mas acho que é charme, né?
Não sei. Porque ele sempre disse que ele queria fazer um número X de filmes.
E depois parar.
Uma pena.
Bom, então Django Livre, com Leonardo DiCaprio. Bem. Né?
Mas tá bom.
Dá pro gasto. É bem. Eu gosto dele.
Né? Deixa eu pontuar que Django Livre foi indicado em 5 categorias no Oscar.
Cinco.
Bastardos Inglórios foi indicado em 8.
Puta, e não ganhou quase nada. Ganhou o quê? Nada, né?
Só melhor ator coadjuvante.
Foi
os 8 odiados que ganhou a melhor trilha sonora. E Django Livre levou...
Roteiro original.
Só. Ele foi indicado como melhor filme, Bastardos Inglórios também, mas... Aquilo que a gente conversou na...
Ele sempre é
Ele
indicado,
nunca ganha.
Né?
Ele nunca ganha.
O que será, né? Tem alguma coisa...
Olha,
deve ter algum amor mal resolvido lá no meio.
Não sei. Aqueles velhinhos lá.
Certeza. Doidos. Bom, e aí vem Oito Odiados. Gente, eu acho que o Oito Odiados é o filme tecnicamente, um dos melhores dele.
Sim, não, definitivamente.
Tecnicamente. Se a gente for lembrar as cenas dentro da casa, se vocês notarem, as cenas secundárias, elas são perfeitas. Enquanto um grupo está contracenando, dois ou três autores estão contracenando num ponto da casa, se vocês olharem no fundo, nas imagens secundárias, o outro ator ou os outros atores, eles estão se preparando para a nova cena. É algo muito, muito, muito legal de se fazer.
Uhum.
E sem contar que a iluminação dentro dessa casa é perfeita. E reparem como ele vai dar o ênfase para a cena justamente no momento, no momento certo, mas ele acentua a luz de determinada área da casa.
Sim.
É muito legal.
Ah, esse filme é maravilhosamente bem feito para um ambiente tão pequeno e tudo mais. Ele é muito bem planejado, muito bem dirigido. Isso não tem nem o que dizer. É, eu acho um bom filme. Eu fui assistir esse filme no cinema e eu achei muito legal que ele optou por filmar o filme inteiro com uma 8mm, né?
Sim.
Eu achei corajoso dele fazer isso.
E com a referência inicial de Cães de Aluguel, né? Ele começa ali na mesma técnica, só que aí ele arrebenta, aperfeiçoa. Ele não tem medo de ousar, né?
Não. É que ele sabe também que os filmes dele não são pra todo mundo.
É, tem um público...
E quem gosta vai gostar. Quem não gosta...
E assim, lamento. Eu vou complementar a sua observação que de não são para todo mundo. É não são para todo mundo só, por favor, não fiquem pensando nessa história. Ai, é para quem...
Gosta de cinema, entende?
Gosta de cinema, entende? Não, não, gente.
Não, porque eu gosto de cinema, eu entendo minimamente de cinema e não gosto.
Acabou, é.
Então... O Corradino entende mais do que eu e gosta.
Bom, Era Uma Vez em Hollywood.
É daí. Eu assisti Os Oito Odiados, eu não assisti.
Mais uma vez ele reescreve a história.
Sim.
É muito legal.
Ele tem essa mania, né?
Ele gosta disso.
É o meu segundo favorito do Tarantino. Se tornou. Olha, eu gostei demais.
Eu gostei muito desse filme. Também. Gostei muito. É, não sei se é o meu segundo, mas ele está ali entre os preferidos. Aliás, quase todos. Mas vejam, em Era Uma Vez em Hollywood, a gente vê então o seu querido Brad Pitt.
Maravilhosamente.
Arrebentou.
Demais.
E Leonardo DiCaprio está muito bem.
Está muito bem nesse filme. Está aquela cena bem. Que ele entra no trailer, que ele fala que não vai beber mais, mas ele pega e bebe. Eu achei que foi
legal.
Muito bom.
É. Não, mas eu gostei do Brad Pitt. Embora tenha outras atuações do Brad Pitt que eu também tenha gostado muito. Eu gosto do Brad Pitt. Mas essa ele está muito legal.
Tá.
Você não assistiu, então?
Não.
O que eu mais gostei nesse filme é a lentidão que ele leva para até chegar na última cena. Aquela do Brad na casa.
Sim.
Que daí, eu assisti esse filme no cinema com a minha amiga, né? O filme inteiro assim, né? Ficando, nossa, né? Que diferente, né? Assisti assim, na hora que chegou a última cena, ficou eu e ela assim...
Oh,
olhando, chocada. Tipo, porque chocada. Foi muito... Nossa, foi...
Eu preciso assistir, aparentemente.
Precisa.
E como a gente já tinha conversado, ele foi indicado em 10 categorias para o Oscar. Esse Oscar de 2020. E levou como melhor ator coadjuvante e melhor design de produção.
Yes.
Que é um prêmio técnico, né?
Super técnico, né?
É, ele tem coisas técnicas, ele tem prêmios técnicos, né? Ele
Sim.
tem como roteiro
melhor
original,
trilha sonora dos Oito Odiados.
Sim. É.
Mas não é muita coisa. Ele geralmente é bem indicado para várias categorias.
Mas alguma
e ganha
coisa,
pouca coisa, assim.
Alguma coisa dos velhinhos ali incomoda, né, para eles, né?
Muita violência. Muito pé.
É.
Isso pode ser.
Da
violência. Me incomoda. Muito pé, me incomoda.
E assim, né? Ele cria a linguagem, ele participa dos filmes. Hoje a gente vê alguns diretores que têm essa mania, né? O Shyamalan é um que...
Uhum.
Aliás, a gente pode fazer um programa dele também. Eu gosto bastante dele, embora ele tenha feito umas porcarias.
Ele oscila muito, né?
É, oscila demais. Muito mais que o Tarantino. Lógico que não tá, não sei se está no mesmo nível. Eu
não, o Tarantino, acho que ele não oscila tanto. Ele tem ele vai crescendo e melhorando como diretor, assim, nas técnicas,
últimos,
no roteiro e tudo mais. Eu acho que ele tem um crescimento, assim... Tipo, Pulp Fiction é um ponto alto.
Sim, lá atrás, né?
Lá atrás. Começo da carreira. E daí, sei lá, que o Bill... E daí ele vai subindo.
E o Bill... Olha o que ela diz, que o Bill...
Não fala assim, que o Bill...
Mas assim, comparar Pulp Fiction e que o Bill... Pulp Fiction é muito melhor que Kill Bill.
Eu acho. Não, sim, não, mas sim, eu gosto também de Kill Bill, mas o Pulp Fiction é muito, muito melhor.
É muito melhor. É ridiculamente melhor. Então,
não,
tipo, Kill Bill é um ponto alto. Pulp Fiction é um ponto alto e Kill Bill, tipo, dá aquela descida considerável.
Não, eu acho que não dá descida porque ele vem de Grande Hotel e Jack Brown.
Uhum.
É verdade, tá. Então ele se mantém naquela linha.
No Kill Bill ele dá um... Não, no Kill Bill ele se levanta um pouquinho.
É, ele levanta.
E a partir disso eu acho que ele vai melhorando, ele vai...
Ele dá uma queda brusca com a Prova de Morte.
É, exato.
Ele tinha que se recuperar, né?
E aí ele vem com os quatro últimos muito legais. E a gente vê ali espaço de tempo, né? De Oito Odiados para Era Uma Vez em Hollywood, 4 anos.
Pois é.
Quer dizer, isso significa que nós vamos ter um filme dele daqui a uns 3-4 anos só? Não tem nada
provavelmente.
Dele. Alguém ouviu falar alguma
nada.
Coisa?
Eu lembro que ano passado saíram murmurinhos de falar que ele iria dirigir algum Star Wars, alguma coisa assim, mas não.
Não pegou,
acho que Star Wars acabou, né?
Dele. É, agora vou ver só as histórias paralelas, né?
É.
Não acabar, não acabou, né? Porque
o Disney não vai deixar acabar, né?
Gente, com Mandalorian, pelo amor de Deus.
A Disney não vai deixar acabar.
Mandalorian tá sensacional. Mas não vamos falar nisso, senão a gente continua mais 2 horas falando
pois
isso
é.
Aqui.
Mas pra vocês, qual que é a assinatura mais clássica do Tarantino nos filmes dele? Porque, tipo, ele tem várias coisas
Sim.
que são a assinatura dele.
Sim, eu acho que é o roteiro.
Roteiro?
Eu acho. O roteiro é algo que ele consegue trabalhar não linearidade da história sem deixar a história confusa. Exatamente. A gente entende as suas histórias, não são, não tem problema. Você pega uma amnésia, um memento...
Esse puta, é
história é muito legal, mas é uma história maluca. É difícil você entender aquilo.
É.
Embora a história original, na sequência linear original, seja simples.
É um filme...
É.
Mas eu queria dizer que nessa questão do roteiro e conseguir essa não linearidade levar muito bem... Augusto, me perdoe. Mas A Viagem é um filme que não consegue fazer isso muito bem. Quando eu assisti ele... Assim,
Tom Hanks, eu gosto.
Tom Hanks e Halle Berry.
Eu gosto.
Eu acho que eles não conseguiram fazer isso muito bem.
Eu acho
que ele é bem falhado nesse sentido.
Mas eu gosto. Quem dirigiu A Viagem?
As irmãs Wachowski.
Putz, meu Deus, é verdade. Vamos falar depois. Olha, mais um programa
mais
deles.
Mais um programa
hein?
Garantido aqui.
Garantido. Gente, nosso tema, você não falou o que você
então,
acha,
roteiro,
Bárbara.
Roteiro, pronto.
Também roteiro? Gosta do roteiro?
Aquilo que eu falei, quando você assiste o primeiro minuto, já sabe que é Tarantino. Gosto disso.
É, né?
Pra mim é fotografia.
Também.
A fotografia dele, pra, tipo, sei lá, pode assistir qualquer parte do filme, em qualquer momento você vai olhar, isso tem cara de Tarantino, e provavelmente é dele.
Edição também, né?
Sim.
Edição, a gente tem vários... Bom, gente, nosso tempo estouradaço, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, meninas. Prazer.
Segunda-feira que vem não tem claquete.
Porque é carnaval, é aproveitem, bebam água.
Bebam água mineral.
Eu vou
mineral.
Dormir, provavelmente.
É, mas bebam água, porque provavelmente vai estar quente.
Não
né?
Vai passar frio. Nossa, a pessoa só vai discordando.
Bebam água, passem protetor solar.
Isso.
E não é não. E
mandem e-mails para a gente, andré.co@uninter.com.
bárbara.ca@uninter.com.
E eu ainda estou de férias.
É, não mandem para Ariadne.
Manda assim, é ariadne.ca@uninter.com.
Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijo.
Abraço, tchau.